Obrigado, senhor presidente. Queria saudar os deputados presentes, pessoal que nos ouve. Venho hoje falar sobre algo extremamente importante a respeito do sarampo. Conforme o Ministério da Saúde, até o dia 29 de outubro, foram confirmados 2.564 casos de sarampo no Brasil. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo. No Amazonas, 2.126 casos e 7.600 em investigação. E em Roraima, são 345 casos confirmados e 50 em investigação. Os surtos estão relacionados à importação. O que é importação? São casos que vieram através de pessoas que não tinham sido vacinadas, senhor presidente, na Venezuela. Com esse fluxo migratório da Venezuela para cá, contato com a nossa população não vacinada, pecamos, a saúde estava desprotegida e aí começaram a acontecer os casos. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados também em São Paulo, 3, Rio de Janeiro, 19, Rio Grande do Sul, aqui nosso vizinho, 43 casos. Rondônia 2, Pernambuco 4, Pará 17, Distrito Federal 1 e Sergipe 4. Até o momento, no Brasil, foram confirmados 14 óbitos por sarampo, a maioria de bebês e crianças, sendo 4 óbitos em Roraima e 8 no Amazonas e 2 no Pará. Portanto, bem na região onde entram as pessoas migrantes desse grande fluxo da Venezuela. Um comunicado divulgado no mês passado, em setembro, pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, indicou que o Brasil tem até fevereiro de 2019 para reverter esse surto de sarampo e sob pena de perder o certificado de eliminação da doença, o que para nós seria um retrocesso, pois essa doença era considerada eliminada do nosso calendário de vacinas, enfim, de toda uma, não das vacinas, mas da existência. Diante da baixa cobertura vacinal, o governo federal reforçou ações de comunicação para combater fake news relacionadas à imunização. Então, é inacreditável como tem pessoas e grupos interessados em ainda confundir as pessoas justamente na área da saúde. Então, eu vou pedir para o pessoal nosso para reproduzir o vídeo que foi produzido pelo Ministério para dizer e falar com as pessoas para não acreditar em bobagens que são veiculadas no WhatsApp e nas mídias sociais. Por favor.
Tudo bom?
Tudo.
Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas.
Uhum.
E qual a sua opinião?
Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina.
A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né?
Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança, que é mais sensível do que a gente, né?
Uhum.
Falece.
Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar?
Não, eu ouvi falar.
Ouviu falar onde?
Na internet.
Então você acha que a vacina não protege?
Não.
É, sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira.
Vocês têm mais alguma coisa para dizer?
Não.
Não.
Qual opinião eu posso deixar registrada?
Com exemplos a gente leva um baque, né?
É. Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui?
Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso aí é. De verdade.
Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite. Por conta de uma vacina que eu não tomei, eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. eu penso como seria minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque...
Obrigado, pessoal do apoio. É inacreditável como tem pessoas e grupos que se unem para ser contra a vacina. Muitas vezes até aspectos religiosos que vão contra a ciência. Você imagina, as pessoas ficam anos, décadas, às vezes séculos, para desenvolver um determinado material e algum ignorante baseado em algum conceito, sei lá de onde, vem ali para importunar, e isso pesa num país e pesa na vida de tantas pessoas que podem ser ter a sua vida ceifada ou parte dela por causa de uma irresponsabilidade. Então, em relação ao sarampo, todas as idades podem se vacinar. O Ministério de Saúde disponibiliza 2 doses para os indivíduos entre 12 meses e 29 anos e para pessoas com mais de 29 anos, 1 dose única é administrada. Graças a Deus, Santa Catarina não tem registro dessa doença. Mas a Divisão de Vigilância Epidemiológica, ela tem feito muitos alertas para que a população procure as unidades de saúde para se vacinar. A única forma de prevenir a doença é a vacina. E nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, como eu falei, já conta com 43 casos da doença. Agora, sobre as fake. É inacreditável como isso se alastrou no mundo afora e foi responsável, deputada Rada e presidente, agora o deputado Scudelar, que o deputado Ismael, que isso foi o responsável rastreado por eleger um presidente. E o presidente mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump. Está mais do que comprovado que foi a Macedônia, um grupo de geradores de fake news em massa, que interferiram na opinião das pessoas, já que todas as pesquisas, até quase o final, mostravam que seria outra, a Hillary Clinton, que iria ganhar a eleição. Então, nós tivemos uma grande surpresa, mas que até agora, quem sabe, com a maioria conquistada na Câmara dos Deputados, por parte dos democratas, quem sabe, isso possa ficar mais desvendado. Então, você vê como a alternância do poder é importante. As fake news também tiveram uma influência negativa na vacinação contra a febre amarela no Brasil. A OMS foi taxativa. E para a epidemiologista franco-americana Laurence Sibrelus, houve dificuldade para reverter informações falsas, apesar dos esforços. Então, vocês veem que organismos internacionais colocam o Brasil como um produtor de fake news contra a saúde. Inacreditável que ponto nós chegamos. De acordo com essa técnica da Organização Mundial de Saúde, o ideal seria que atualmente cerca de 80% da população brasileira já estivesse vacinada contra a febre amarela. O número, contudo, está em torno de 55% apenas. Segundo a epidemiologista, as fake news podem ser um dos grandes fatores que arrebentou com isso. Tem uma outra situação importante também, que versa sobre a obrigatoriedade da vacinação para a matrícula escolar, para gerar a matrícula escolar. Isso gerou polêmica, deputado Ismael. Ou seja, alguns estados obrigaram isso para reverter o número baixo de vacinação. E alguns estados, como Minas Gerais, não permitiram que isso acontecesse. Então, tem os que advogam que é um direito constitucional de você não se vacinar e de ter direito para a escola. Mas alguns estados, a Vigilância Epidemiológica e o Secretário Estadual de Saúde obrigou os pais a apresentarem a carteirinha de vacinação para proteger as crianças. E daí eles liberam o acesso para a escola. Então, é uma polêmica criada, mas nós temos que analisar bem essa situação para ver o que é melhor para a saúde das pessoas. Né? Então, quando se cria uma polêmica desse tipo, é a favor de quê? É a favor da preservação da vida. Então, Por que não, aqui em Santa Catarina, nós também exigirmos esse grande esforço dos pais para que a gente faça uma cobertura cada vez mais forte e deixe as crianças, acima de tudo, livres desse problema? Então vai aqui o apelo para quem não se vacinou para a febre amarela, para quem não se vacinou contra o sarampo, que veja através da Secretaria de Saúde, de seu município, e procure divulgar o máximo, não as fake news, mas acima de tudo, as novidades em saúde. Obrigado, senhor presidente.